E a família, como vai? A família é um projeto fascinante de Deus. Nela encontramos apoio para que haja crescimento em todos os aspectos da vida. No entanto, para que esse projeto seja bem sucedido, é preciso seguir os padrões do idealizador da família. Na Bíblia, a palavra de Deus, encontramos as diretrizes que vão nos levar a uma vida familiar equilibrada e nela também vamos aprender a defender a família dos ataques que tem sofrido nos últimos dias. Está começando o programa Vida em Família, do Ministério Oikos. Quer ajudar os casais da sua igreja a viver melhor no casamento? Realize um dos seminários de enriquecimento conjugal realizado pelo Ministério Oikos. Entre em contato via e-mail oikos@cliquefamilia.org.br ou visite www.cliquefamilia.org.br. Você vai ouvir agora mais uma mensagem para fortalecer a sua família.
Dou graças a Deus por estar com você mais uma vez com o programa Vida em Família, um programa que tem por objetivo edificar a família à luz dos princípios cristãos, à luz da palavra de Deus. Vida em Família é produzido pelo Ministério Oikos, Ministério Cristão de Apoio à Família. Nossa missão, advogar a importância da família e promover o seu fortalecimento. Caso queira nos conhecer melhor, acesse nosso site www.cliquefamilia.org.br. Temos falado nos últimos programas sobre as implicações dos 10 mandamentos para a família. As implicações dos 10 mandamentos na vida familiar, na vida conjugal, no relacionamento marido e esposa, no relacionamento pais e filhos. No último programa falamos sobre o mandamento de Deus para os homens de não praticar a idolatria. É interessante observar que no Novo Testamento existem nomeações, existem menções de possíveis idolatrias que nós podemos praticar sem haver uma percepção real de nossa parte. Por exemplo, quando nós lemos a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz o seguinte: Jesus, conversando com seus discípulos, afirmou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Então aqui Jesus está denunciando uma possível idolatria por parte dos homens, por parte das pessoas que vivem no nosso dia a dia, a possibilidade de haver uma idolatria em relação ao dinheiro. No Velho Testamento nós encontramos muitos casos de idolatria. Mas no Novo Testamento existem algumas menções a possíveis atos de idolatria. O primeiro deles que eu quero falar é sobre a possibilidade de nós servirmos não a Deus, mas ao dinheiro. Quando nós lemos a palavra de Deus no Novo Testamento, há uma coisa muito interessante. Por exemplo, existem 215 versículos relacionados à fé no Novo Testamento. 218 versículos que falam sobre a salvação. Mas você sabia que existem 2.084 versículos tratando de administração, de contabilidade, de bens, de riqueza e de dinheiro? Então nós podemos afirmar que no Novo Testamento, em toda a palavra de Deus, há mais menção a bens materiais, riquezas e dinheiro do que fé e oração. Deus, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, deixou orientações claras a respeito do uso do dinheiro. Quando podemos cometer o pecado da idolatria em servir ao dinheiro? Eu quero então me apropriar de algumas ideias de Craig Hill no seu livro Bens, Riquezas e Dinheiro, Princípios Bíblicos de Finanças, um livro publicado pela UDF, Universidade da Família. E Craig Hill diz que existem 10 sintomas da influência de Mamon em nossas vidas, a influência do dinheiro em nossas vidas e podemos também dizer na nossa família, no nosso casamento. Podemos servir ao dinheiro quando temos uma preocupação e ansiedade sobre o mesmo. Quando cultivamos no nosso coração, na nossa família, uma preocupação constante, uma ansiedade sobre o dinheiro, sobre bens materiais, sobre riqueza. Você está muito preocupado com o dinheiro? Então pode ser um sinal de que você esteja adorando não a Deus, mas a Mamon. Uma outra característica de quando estamos adorando o dinheiro é quando existe uma má administração financeira. Como você está administrando o dinheiro no seu casamento? Como você está administrando o dinheiro na sua família? Está havendo sabedoria? Está havendo busca da vontade de Deus na área da administração dos bens materiais? Quando isso não acontece, pode ser um sinal de que nós estejamos adorando não a Deus, servindo não a Deus, mas ao dinheiro. Uma outra característica de que podemos estar adorando o dinheiro é quando falta constantemente uma provisão financeira. Nunca se tem dinheiro para nada. É importante nós sabermos que o dinheiro deve ser bem administrado. E quando o dinheiro é bem administrado, é preciso que você tenha também uma poupança. Você não vai estar confiando naquela poupança, mas às vezes aquela poupança pode ser uma bênção para você e você vai ter um recurso para uma necessidade urgente, para algo que precisa, que não esteja no orçamento. Uma outra característica de que nós podemos estar adorando o dinheiro quando existe uma mentalidade de que nunca tem dinheiro para nada. Muitas vezes nós realmente temos dificuldades financeiras, mas quando nós chegamos à conclusão de que nunca tem dinheiro para nada, pode ser um sinal de que nós estamos adorando o dinheiro. Uma outra característica, um outro sinal de que podemos estar cometendo o pecado da idolatria em relação ao dinheiro, é quando existe em nossa vida ou nos membros da família uma necessidade, um desejo de compras compulsivas. É a incapacidade de resistir ao desejo de comprar. Está vendo isso na sua família? Está vendo isso no seu comportamento? O desejo de sempre comprar alguma coisa. Quando você vai a um shopping, por exemplo, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você pode ir perfeitamente a um shopping passear, mas quando existe esse desejo compulsivo de sempre comprar alguma coisa, pode ser um sinal de que você esteja adorando a Mamon, adorando ao dinheiro e não a Deus. Mas também nós poderíamos afirmar o seguinte, que uma pessoa pode estar praticando o pecado da idolatria em relação ao dinheiro quando existe um desejo excessivo de adquirir ou possuir. A cobiça. Cobiçar, às vezes, o carro do vizinho, cobiçar algum bem que um amigo, que um vizinho tenha. Isso pode ser um péssimo sinal em relação à idolatria, em relação ao seu comportamento, em relação ao dinheiro. Mas também nós poderíamos dizer que uma pessoa esteja cometendo o pecado da idolatria do dinheiro quando existe um constante descontentamento. Você nunca está contente com aquilo que você ganha. Você nunca está contente com aquilo que Deus tem dado a você em relação a bens materiais e também a dinheiro. Mas também uma pessoa pode servir a Mamon quando existe uma escravidão em relação aos débitos. Você está sempre devendo alguma coisa. Você está sempre devendo a alguém. Cuidado! É preciso que você esteja atento também a isso. E por último, existe uma possibilidade de uma pessoa estar praticando o pecado da idolatria ao dinheiro quando existe uma ênfase exagerada no dinheiro e valorização excessiva do seu poder real. Você compreende isso? O plano de Deus era para que o dinheiro fosse alcançado para ajudar os pobres e as viúvas. Mas muitas vezes nós valorizamos mais o dinheiro do que as pessoas. Então, a Bíblia diz que não devemos cometer o pecado da idolatria. E nós podemos cometer esse pecado quando nós não servimos a Deus e servimos a Mamom. Que na sua família você esteja sempre servindo a Deus e usando o dinheiro tão somente para glorificar o Criador, que é o próprio Deus. Que Deus abençoe você e ajude você no trato do dinheiro e ajude você a viver bem em sua família.
Entre em contato com o Ministério Oikos, escrevendo para a Rua Marise Barros, 479, Sala 7, Maracanã, Rio de Janeiro. CEP 20.270-003 ou através do nosso site na internet www.cliquefamilia.org.br. Que Deus abençoe a sua casa. Esteja conosco na próxima edição de Vida em Família.